transformá-las em dinheiro. João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.newcursos.com.br. niucursos.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Vice-presidente Hamilton Mourão anuncia que vai prorrogar a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal até abril de 2021. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro previa que a Operação Verde Brasil acabaria em julho deste ano, mas ela foi prorrogada e agora o prazo atual é até 6 de novembro. Jair Bolsonaro diz que não entende por que há uma corrida intensa pela vacina contra a Covid-19, doença que já infectou 43 milhões de pessoas e matou mais de 1 milhão. O presidente também voltou a defender medicamentos sem eficácia comprovada. Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciam que a vacina em desenvolvimento induziu forte resposta imune em idosos. Os resultados dos testes da fase 2 serão publicados nas próximas semanas em revista científica. Em meio à segunda onda da Covid-19 na Europa, a Bélgica pode ficar sem leitos de UTI em 2 semanas. França bateu recorde de novos casos pelo 4º dia seguido e um dos distritos da Alemanha deve adotar o lockdown. Há 8 dias da eleição presidencial, quase 60 milhões de americanos já votaram. O número equivale a 43,1% de todos os votos da eleição de 2016. Agora são 4h05 e em Brasília, segunda-feira foi agitada. Por lá, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a vacinação compulsória e ainda questionou a efetividade do imunizante. O Antônio Maldonado traz todos os detalhes. Olá, Maldonado, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não cabe à justiça decidir se o cidadão deve ou não ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid. Segundo ele, já há uma perspectiva de que esse debate chegue ali ao Supremo Tribunal Federal. Mas na avaliação de Bolsonaro, trata-se de uma questão de saúde e não de justiça. O presidente diz que vai tratar sobre essa situação com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. De acordo com a legislação, o ministério é o órgão responsável aí por decidir sobre a obrigatoriedade da vacina.
E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina, isso não existe, né? E nós queremos é buscar a solução para o caso.
Olha, de acordo com o presidente, vacinas normalmente levam aí 4 anos para serem desenvolvidas com segurança. E não há motivo, segundo ele, para correr em cima dessa questão. Bolsonaro diz que não quer atropelar e comprar dessa ou daquela vacina e afirma que aguarda a publicação de resultados de pesquisas comprovando a efetividade em revistas científicas para aí sim decidir o que fazer. Ele defende o investimento em medicamentos que acredita serem a cura para a Covid.
Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas três alternativas aí, foi curado.
Bom, essas declarações do presidente foram feitas a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nessa segunda-feira. O vice-presidente da República, Milton Mourão, também comentou assuntos que estão no noticiário na manhã de hoje. Ao chegar aqui ao Palácio da Alvorada, ele falou sobre as rusgas entre os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na semana passada, Salles chamou Ramos de Maria Fofoca pelo Twitter, após a publicação aí de uma reportagem que dizia que ele estava esticando a corda com os militares ao reclamar da falta de recursos para o Ibama. Salles atribuiu essa informação justamente ao ministro Luiz Eduardo Ramos. Neste domingo, ambos os ministros afirmaram pelas redes sociais que o problema já estava resolvido. Segundo o general, o presidente Jair Bolsonaro, o general Milton Mourão, o presidente Jair Bolsonaro precisou entrar em campo para apaziguar os ânimos entre os ministros. Mourão afirmou que a bandeira branca foi estendida em um almoço que contou com a presença de Bolsonaro, Salles e Ramos, na sexta-feira da semana passada.
É aquela história, os ministros são o Estado Maior do presidente. Se está havendo alguma, vamos dizer assim, alguma rusga entre membros do Estado Maior, o comandante tem que intervir e dizer, aí, minha gente, vamos baixar a bolinha aí, vamos se acalmar e vamos respeitar-se. Eu acho que é o seguinte, a gente tem, não existe unanimidade, que toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues, né? Mas a gente tem, quando for discutir determinados assuntos, tem que discutir intramuros, né? E não por fora.
Olha, o vice-presidente também confirmou na manhã de hoje que o governo vai prorrogar até abril do ano que vem a presença das Forças Armadas lá na Amazônia. O decreto de garantia da lei e da ordem que autoriza militares a trabalharem em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais tem vigência até 6 de novembro, mas segundo Mourão, já há recursos separados aí no orçamento para que ele seja estendido até o ano que vem.
Vamos prorrogar até abril. Tem que assinar entre essa semana e a semana que vem, né? Já vou acertar com o general Heleno aí para fazer essa prorrogação, porque nós estamos com recurso e o recurso é suficiente para chegar até abril. Tinham sido alocados 400 milhões, eu acho que ainda tem 180, se eu não me engano.
É bom a gente lembrar que o general é o presidente do Conselho da Amazônia, que inclusive se reúne na próxima terça-feira, esse conselho que é composto aí por diversos ministérios. Na quarta da semana que vem, ele deve ir à região amazônica acompanhado de embaixadores de países europeus, justamente para mostrar in loco as ações que vêm sendo adotadas pelo governo para tentar coibir o desmatamento e as queimadas.
A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em colaboração com a empresa AstraZeneca, geraria uma resposta robusta na imunidade entre idosos, assim como em adultos numa faixa etária mais jovem. Esses foram os resultados obtidos em testes clínicos e que em breve serão divulgados em revistas científicas. A informação foi revelada nesta manhã de segunda-feira pelo jornal Financial Times. A vacina de Oxford faz parte de um acordo com o governo federal no Brasil, num projeto que envolve a Fiocruz. Há 5 dias, um voluntário brasileiro que participava dos testes clínicos do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca morreu por causa de complicações de Covid-19. E a polícia está abrindo linhas de investigação sobre homicídios no Rio de Janeiro. E é para lá que a gente vai agora com o nosso repórter, o Rodrigo Viga. Diga lá, Viga.
Exatamente. Não se deixa levar pelo cenário, pela paisagem, não, porque hora chove, hora faz sol aqui no Rio de Janeiro. Perspectiva é de uma semana relativamente chuvosa, com termômetros subindo só na quinta e na sexta-feira, mas aí vem o feriado de finados. Finados sempre chove por aqui, os nossos amigos da meteorologia já anteciparam, disseram que vai repetir o que aconteceu nos últimos anos. Tem se repetido frequentemente aqui no Rio de Janeiro, são infelizmente casos de violência e de criminalidade. A polícia abriu várias frentes de investigação para investigar mortes de inocentes. Entre a noite de domingo e a madrugada dessa segunda-feira, um motorista de aplicativo foi morto com um tiro na cabeça na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Algumas versões sobre a mesa, que teria havido uma discussão de trânsito dele com o motorista de um carro importado, mas a família nega categoricamente, suspeita de assassinato, homicídio, algum eventual acerto de contas. O motorista de aplicativo foi identificado como Marcos André de Paula, apenas 24 anos de idade, estava a 400 metros de casa quando foi vítima desse tiro, desta grande tragédia. A polícia fluminense também está à procura dos criminosos que mataram nas últimas horas, com uma bala perdida, um ambulante na zona oeste da capital. Ele estava chegando em casa, tinha ligado para a esposa, dizendo, olha, esquenta o jantar, é que eu estou chegando. Só que no meio da ligação, a esposa dele ouviu rajadas e tiros que pareciam de fuzil e de metralhadora. A ligação caiu e depois veio a triste informação, a triste notícia, que o ambulante Douglas Belô tinha sido atingido por uma bala perdida. Era vendedor de balas ali no Mercadão de Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. Era casado, o corpo foi enterrado nesse domingo. Deixou filhos de 1, 4 e 8 anos de idade. A polícia fluminense também tem outras frentes de investigação, uma diferente nesta segunda-feira. Cumpriu um mandado de busca e apreensão em vários endereços, pelo menos 3 aqui no Rio de Janeiro, para buscar supostas obras inéditas de Renato Russo, cantor de Legião Urbana, né, vocalista, que morreu em 1996. O filho dele, Giuliani Manfredini, acredita que há obras inéditas, perdidas, esquecidas ou guardadas por gravadoras. A polícia, na operação Será, uma alusão justamente à música, né, de Renato Russo, do Legião Urbana, apreendeu HDs, cartuchos de gravação e outros documentos que podem ajudar nessa investigação. Para fechar, amigos ouvintes internados da Jovem Pan, saiu mais um estudo sobre a influência das milícias aqui do Rio de Janeiro. Já estão presentes em 57,5% do território da capital. Ligações com Câmara Municipal ou câmaras municipais, prefeituras, igrejas pentecostais e evangélicas, tudo isso já era sabido. Agora, esse estudo, né, realizado pelo Rede Fluminense de Pesquisa sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos, toca numa ferida. Diz que os milicianos paramilitares já têm influência até mesmo na escolha de comandantes de batalhões e influência nas operações da polícia do Rio de Janeiro, que a PM Fluminense nega categoricamente. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
E o governo das Filipinas ordena o retorno da embaixadora no Brasil, Marichu Mauro. A saída da diplomata aconteceu após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que a mostram agredindo uma empregada doméstica. O chefe da diplomacia filipina disse que a embaixadora deve voltar imediatamente para explicar os maus tratos com a equipe de serviços gerais. Mauro está no Brasil desde 2018. Ela atuava também como representante do país asiático na Colômbia, Guiana, Suriname e na Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores filipino disse em um comunicado que ela está agora sob investigação. E o julgamento sobre tributação de heranças no exterior é adiado. A informação é do repórter Vinícius Nunes.
Alexandre de Moraes pede vista do processo e julgamento sobre tributação de heranças é paralisado no Supremo Tribunal Federal. O caso que analisa as possibilidades dos estados cobrarem impostos por bens no exterior será retomado após o ministro devolver o processo ao plenário virtual. O relator Dias Toffoli já havia votado contra a cobrança na última sexta-feira. E o ministro Edson Fachin acompanhou o parecer. A decisão, quando proferida, será aplicada em todos os processos que correm no país. Atualmente, são 30 ações ajuizadas, envolvendo pouco mais de 46 bilhões de reais. O governo do estado de São Paulo aguarda ao menos 200 processos sobre heranças no exterior, no Supremo Tribunal Federal. O impacto nos cofres paulistas, caso a decisão do julgamento seja favorável, está estimado em 5 bilhões e 400 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é parte na ação, argumenta que muitas das famílias mais ricas enviam fortunas ao exterior, muitas vezes para paraísos fiscais, com o objetivo de escapar da tributação. Procurada para explicar sobre os efeitos do adiamento, a Secretaria da Fazenda de São Paulo preferiu não se manifestar e aguarda o fim da tramitação do processo. Com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento não tem data para ser retomado.
E aqui em São Paulo, a campanha de vacinação contra a poliomielite termina já nesta sexta-feira. Até o momento, apenas 30% das crianças tomaram a vacina. Quem traz mais informações para a gente agora é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui num centro de saúde em Pinheiros, na capital paulista, para falar de um assunto importante, que é a vacinação de crianças e adolescentes. A gente tem acompanhado aí ao longo do mês a campanha de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, e também de atualização da carteirinha de vacinação para crianças e adolescentes até 14 anos. Essa campanha começou no dia 2 de outubro e termina agora no fim da semana, na sexta-feira. E o que acontece? É muito importante que as pessoas usem essa última semana para vacinar as crianças, porque a vacinação durante a campanha ainda está aquém do esperado aqui pelo governo de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, a vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, é dada em crianças de um ano até antes de completar 5 anos, é aquela vacina da gotinha, e apenas cerca de 650 mil crianças vieram aos postos de saúde tomar essa vacina, o que corresponde a só 30% do público que era esperado. O governo de São Paulo espera vacinar 2 milhões de crianças contra a poliomielite nessa faixa etária. Então ainda falta 1,5 milhão de crianças para tomar essa vacina e a gente atingir os 95% de cobertura vacinal, que é considerado ideal para que doenças como a paralisia infantil não voltem aí a circular pelo estado de São Paulo. E não é só a vacina contra a poliomielite que as pessoas não vieram tomar. A atualização da carteirinha de vacinação, que está sendo feita em crianças e adolescentes de até 14 anos, também está aí com números aquém do esperado. Apenas cerca de 400 mil crianças e adolescentes vieram aos postos de saúde atualizar as carteirinhas. Dá para tomar 14 tipos de vacina diferentes que protegem contra cerca de 20 doenças. Então é muito importante quem deixou de tomar alguma vacina durante a pandemia, quem precisa atualizar a carteirinha, que compareça aos postos de saúde até sexta-feira agora, dia 30 de outubro. É muito fácil, tudo está sendo feito de forma segura, os postos de saúde estão higienizados, trabalhando com distanciamento, o fluxo está tranquilo e é só trazer a carteirinha do SUS, a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente e um documento com foto. Então vale o recado aqui para quem ainda não tomou as vacinas, não deu as vacinas nas crianças e nos adolescentes, até sexta-feira é só comparecer a um posto de saúde e tomá-las gratuitamente.
Informação importante. Obrigada, Bia. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reitera a necessidade de punir as milícias digitais e declara que as eleições no Brasil são muito caras. O magistrado, que é relator do inquérito das fake news no Supremo, avalia que as redes sociais permitem a influência de atores invisíveis. Em evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional, nesta segunda-feira, ele destacou a existência de uma pseudo-impunidade no país. O ministro Alexandre de Moraes cita a necessidade de punição exemplar para que a democracia não seja ameaçada.
E ao não responsabilizarmos, isso pode gerar, pode acarretar um desbalanceamento na igualdade das eleições, um desbalanceamento na igualdade de competição. Nós precisamos tornar mais baratas as eleições brasileiras. Pelo menos o início de uma boa notícia é que, em virtude do aumento do nível de agressividade dessas milícias digitais, as investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público e nos inquéritos no Supremo Tribunal Federal possibilitaram o conhecimento do mecanismo de atuação.
Alexandre de Moraes lembra que neste ano foi vedada a coligação proporcional, chamada por ele de jabuticaba brasileira. A ministra Carmen Lúcia lamenta o ódio na política e a desinformação nas redes sociais.
E numa sociedade em que a democracia, em alguns estados democráticos, como nós vemos na experiência humana atual, cede lugar não a que alguém convença o outro e vença eleitoralmente, mas queira que o outro simplesmente seja exterminado, nós temos de ter o maior cuidado em garantir a liberdade de expressão e todas as formas de liberdade. Quando eu era menina, minha mãe dizia: fala baixo, as paredes têm ouvido.
A ministra Carmen Lúcia acrescenta que a Constituição brasileira garante o Estado de Direito, mas existem limites para as condutas. Na opinião da magistrada, a democracia brasileira está em permanente construção e desenvolvimento. Agora são 4 horas e 22 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há acordo.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda do Jovem Pan Agora. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta com o Jovem Pan Agora. Agora são 4 horas e 26 minutos. A desembargadora Ana Liarte, do Tribunal de Justiça de São Paulo, revogou o bloqueio de bens de 29 milhões e 400 mil reais do governador João Dória. A decisão desta segunda-feira foi tomada após recurso da defesa do político, mas a acusação ainda pode recorrer. O governador foi acusado em 2018 pelo Ministério Público devido à suposta propaganda irregular feita no programa Asfalto Novo da Prefeitura de São Paulo. Segundo os promotores, as irregularidades causaram prejuízo de 29 milhões de reais aos cofres públicos. E aqui em São Paulo, o Centro de Contingência do Coronavírus autorizou a visitação a cemitérios nos feriados de finados no dia 2 de novembro. Os detalhes dessa informação a gente confere agora com o Daniel Lian. Olá, Lian, boa tarde para você.
Oi, Nicole, boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador do estado, João Dória, ainda há pouco fez uma explanação sobre diversos temas, especialmente da área da saúde e também da área econômica. Na área econômica, ficou a questão de que 240 mil cursos profissionalizantes serão disponibilizados à população em 645 municípios do estado, e esses cursos vão servir especialmente para o empreendedorismo. Por aqui também falou-se da questão do feriadão que vem aí pela frente, o feriado prolongado, o feriado de finados, e a visitação nos cemitérios neste feriado não terá nenhuma restrição. Então as pessoas poderão seguir aos cemitérios, visitar os parentes que ali estão. No entanto, terá que ser tudo feito com o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, sem aglomeração, e que as pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível nos cemitérios. Esta é a recomendação. E cada prefeitura, cada município poderá fazer esta liberação ou não. Vai depender de cada município dar este aval. No entanto, em relação ao governo do estado, esta foi a normativa. Por aqui, em relação à vacina da Coronavac, a vacina desenvolvida entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês, há preocupação, quando a vacina estiver pronta, sobre a distribuição. Aqui pede-se que a rede do SUS esteja integrada, mas hoje ainda há uma guerra em relação à vacina. O governo federal não apoia esta vacina do Instituto Butantan, e o Instituto Butantan diz que é preciso a liberação da Anvisa a todo este imbróglio, e quando a vacina estiver pronta, segundo as autoridades da área sanitária, se o SUS estiver integrado,
será a rápida distribuição, inclusive para outros estados, porque o SUS tem aí um know-how, tem aí toda a perspicácia em relação à logística, à distribuição da vacina. Inclusive, o centro é aqui em São Paulo, era no Rio de Janeiro, passou para São Paulo, e como fica próximo ao Instituto do Butantan, onde a vacina será distribuída, a logística pode ser aí facilitada. É preciso também a ajuda da FAB, da Força Aérea Brasileira, para a distribuição, especialmente na região norte, onde há uma dificuldade de acesso a muitos municípios, e a Força Aérea Brasileira acaba ajudando bastante neste quesito. A vacina continua sendo produzida, testada, já chegaram aí os insumos. Em relação aos voluntários, são 9 mil voluntários aí nesta fase 3, e é preciso que haja o diagnóstico da Covid-19 em 61 voluntários. Depois, este número vai ser elevado para 13 mil voluntários, e aí o número de infectados terá que ser de 156 para que haja a abertura de dados e para que esses dados sejam mais efetivos em relação à eficácia da vacina. O governador de São Paulo também diz que é preciso que seja mantida aí toda a cautela sobre a quarentena. Estamos na 44ª semana epidemiológica, mas os números em São Paulo vão melhorando. É a 12ª semana consecutiva em que os números caem, inclusive em relação ao número de óbitos. É apenas 6 óbitos diários aí na última semana, nos últimos 7 dias, e com isto é um número bastante expressivo, já que este índice só foi alcançado no início da pandemia, nos 5 primeiros dias da pandemia, que foram os 6 óbitos. Em relação à atualização dos últimos números, no Brasil, 5.394.128 casos, 157.134 mortes. Em São Paulo, 1.092.843 casos, 38.753 mortes. A ocupação, especialmente da rede hospitalar e também das UTIs, 39,3% no estado e 39,9% na Grande São Paulo. Nicole.
Obrigada, Lian, pelas informações. Ótimo trabalho para você. Os parques estaduais e os municipais da cidade de São Paulo voltarão a funcionar aos finais de semana a partir do próximo sábado. Os espaços foram reabertos em julho, inicialmente com um horário reduzido e somente de segunda a sexta-feira, quando o município estava na fase amarela do Plano São Paulo. Em agosto, a prefeitura autorizou a ampliação do funcionamento, mas manteve as unidades fechadas aos finais de semana para evitar aglomerações. Atualmente, a cidade está na fase verde, a menos restritiva do plano de flexibilização econômica do estado de São Paulo. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira uma nova descoberta sobre a Lua. Segundo a agência, foi encontrada água na superfície lunar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o mestre de ensino de astronomia pela Universidade de São Paulo, Paulo Leme, que gentilmente nos atende na tarde desta segunda-feira. Professor, muito boa tarde para o senhor. E eu gostaria de saber se esse tema já era estudado, né, desde a década passada. Por que que só agora foi possível de a gente obter esses resultados em relação a essa água que foi encontrada na superfície lunar? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Essa área de pesquisa de água na Lua está sendo pesquisada já há muito tempo, né? Porque ela favorece muito as viagens à Lua, porque não haveria necessidade de levar água para lá, uma vez que você pode extrair do próprio solo lunar. Mas as pesquisas são sempre demoradas, as pesquisas científicas, né? Especialmente porque essa água não foi encontrada onde normalmente viagens anteriores à Lua foram realizadas. Ela foi encontrada no polo sul da Lua, no interior de uma cratera. E isso só foi possível graças a um novo telescópio, né, chamado SOFIA, que trabalha na área, na região do infravermelho, não da luz visível, da luz infravermelha. E, então, as pesquisas são sempre um pouco demoradas e só agora, realmente, a NASA conseguiu descobrir, especialmente pela localização, né, e pela tecnologia usada.
Professor, participa aqui com a gente desse bate-papo a nossa repórter, a Nani Cox. Eu vou pedir para ela também fazer algumas perguntas para o senhor. Nani, boa tarde, por favor, fique à vontade.
Boa tarde, viu, Nicole? Boa tarde, professor. Eu queria entender até, né, na coletiva de descoberta de hoje, a pesquisadora da NASA, Casey Honeyball, disse que são apenas as moléculas de água, porque estão tão espalhadas que não interagem umas com as outras para formar gelo ou estar na forma líquida. Eu queria que o senhor traduzisse isso para a gente, né? O que isso significa?
Isso significa que foram encontradas traças de água, né? São algumas moléculas, através da espectrometria infravermelha. Então, é uma tecnologia, uma técnica muito sensível e aí consegue-se determinar a localização de pequenos aglomerados de moléculas muito, muito pequenas, que não dá para preencher um balde, digamos, de água, né? Então, ainda foi o primeiro anúncio da NASA, não se tem muita informação ainda, né? Ou pelo menos a NASA não divulgou. Mas, enfim, trata-se de poucos lugares e dentro de crateras profundas que normalmente não ficam iluminadas pelo sol.
Pensando nisso, então, pode ser um obstáculo, talvez, para que essa água seja utilizada como a NASA pretende, né, para abastecer as aeronaves, para consumo até dos astronautas? Isso pode ser um obstáculo?
É uma dificuldade, é um obstáculo, sim. Vai ser necessário mais pesquisas, né, e mais uma evolução nas pesquisas para poder verificar a probabilidade de se ter água em quantidade suficiente para abastecer, digamos, uma missão lunar, né? Está programada uma missão Artemis para proximamente, né, da NASA, que vai levar um homem e uma mulher à Lua, mas isso, para esta daqui, eu não acredito que ainda seja possível. Mas, nas descobertas, né, na evolução das pesquisas, sempre há uma evolução lenta, mas é possível que nas próximas missões já seja possível ter essa possibilidade.
Professor, até a década de 90, né, os cientistas acreditavam que, por não ter uma atmosfera que protegeria o solo dos raios solares, a superfície lunar, então, ela estava seca. Com essa água, como essa água, na verdade, ela pode ter se formado lá, então?
Então, exatamente por isso, porque, na realidade, ela estaria em crateras, no fundo de crateras, nos polos. E essas crateras não recebem luz do sol diretamente, nem luz, nem radiação infravermelha, que é calor, né? E então ela fica a uma temperatura bem mais baixa. E dessa forma é possível até que essas moléculas, quando se juntarem, elas podem se formar gelo, pela baixa temperatura, né? Essa é a possibilidade.
Bom, eu agradeço agora a repórter Nani Cox, que participou dessa entrevista com a gente. Eu gostaria só de fazer uma última pergunta para o senhor, professor. Diante de tudo isso que o senhor explicou para a gente, né, por que essa descoberta ela é importante? A gente, o que a NASA pode fazer a partir de agora em relação a essa descoberta?
Ela pode evoluir e concentrar as pesquisas nessa área, né? Porque você sabe, as pesquisas sempre custam muitos dólares, né, para efetuar. Então, recebem normalmente, os projetos recebem uma certa verba para serem utilizados. Como é essa possibilidade foi encontrada agora, certamente a NASA e os outros, a ESA provavelmente, a European Space Agency, da Europa, podem atribuir mais verbas para essa pesquisa, e com vistas exatamente a extrair água da Lua para poder fornecer água para as futuras missões lunares.
Perfeito, a gente conversou agora então com Paulo Leme, que é mestre no ensino de astronomia pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, pelas explicações. Uma ótima semana para o senhor.
Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
E os hospitais da Bélgica podem ficar sem leitos de UTI em 2 semanas se o número de internações continuar aumentando no ritmo atual. Em meio ao avanço da segunda onda de infecções do coronavírus na Europa, o país vê o número de pacientes em unidades de terapia intensiva dobrar a cada 8 dias. O país, de 11 milhões de habitantes, tem a segunda maior taxa de infecção do continente, somente atrás da República Tcheca, onde os novos casos de Covid dobram a cada 13 dias. A região de Bruxelas ordenou o fechamento de todas as instalações esportivas e culturais e um toque de recolher mais rigoroso entrou em vigor hoje. E ainda falando do cenário europeu, a França bateu o recorde de novos casos pelo 4º dia seguido. O presidente do Conselho Científico afirmou que a situação é muito pior e que o número real de casos gira em torno de 100 mil por dia. Na Alemanha, um segundo distrito vai adotar o lockdown a partir de amanhã. Cerca de 120 mil pessoas serão proibidas de deixar as casas sem um motivo válido. Bom, e agora a gente continua no noticiário internacional, mas para falar dos Estados Unidos. É que há 8 dias da eleição presidencial, quase 60 milhões de americanos já votaram. Sobre isso, quem traz mais detalhes diretamente de Nova York é a nossa correspondente Mariana Gengiacomo. Oi, Mari, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, 60 milhões de pessoas já votaram há 8 dias das eleições. E esse número de 60 milhões de votos, é maior do que o total de votos em todo o período de votação antecipada de 2016. Ou seja, nesse ano, há 8 dias das eleições, mais pessoas votaram do que em todo o período de votação antecipada de 2016. Por isso, os analistas esperam uma participação popular recorde nessas eleições. Aqui em Nova York, o período de votação antecipada começou no sábado com filas, viu? Muitas filas, aquelas enormes mesmo, que ficam em pegam vários quarteirões. Eu tenho amigas que ficaram 2 horas e meia na fila no Brooklyn para poder votar. E eu ouvi reclamações de pessoas dizendo que são poucos lugares de votação em Nova York e, por isso, essas filas, essas aglomerações. Mas o fato é que muita gente mesmo está indo votar muito mais do que em 2016. E as pesquisas de intenção de voto mostram o Biden à frente do Trump, cerca de 10 pontos percentuais à frente do Trump. Lembrando, é claro, que em 2016 a Hillary Clinton também aparecia à frente do Trump. Mas nesse ano, o Biden parece estar com uma vantagem mais sólida do que a vantagem da Hillary Clinton em 2016. O Trump ele até conseguiu avançar um pouco nas pesquisas, ele conseguiu deixar a corrida mais acirrada. Mesmo assim, o Biden continua com uma liderança mais sólida. Agora, tem outra coisa também. Historicamente, os democratas costumam votar mais cedo e os republicanos mais tarde. Então, dá sim. A gente não sabe o que é que vai acontecer nesses 8 dias até as eleições e no dia mesmo, no dia 3 de novembro. Talvez os republicanos vão em massa às urnas para votar para o Trump. Então, nesse momento, é difícil arriscar um palpite sobre o que vai acontecer mesmo com essas pesquisas indicando o Biden na liderança. E mudando um pouquinho de assunto, só para falar também sobre a pandemia de Covid-19, infelizmente os Estados Unidos mais uma vez registraram o maior número de casos em um só dia. Então, na sexta-feira, foram mais de 83 mil casos registrados aqui nos Estados Unidos, casos de Covid-19, e no sábado também. No sábado, mais de 83 mil casos registrados mais uma vez. Então, a pandemia avançando nesse momento de reta final das eleições norte-americanas. E eu continuo acompanhando toda a situação por aqui e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Gengiacomo.
Um candidato a vereador em São Paulo é derrotado na justiça e não vai poder mais usar o nome de Urna Jovem Pan. Reportagem de Vitor Brown.
O juiz Marco Antônio Martim Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, decidiu impedir que um candidato a vereador em São Paulo concorra com o nome de urna Jovem Pan. A ação foi movida pelo grupo Jovem Pan, que alegou ter interesse jurídico em proteger a marca na esfera eleitoral contra o uso descabido e ilegal e que poderia causar prejuízo à imagem de imparcialidade do jornalismo da emissora. O veículo alegou ainda que é detentor da marca Jovem Pan e que o candidato, além de não possuir vínculo com a emissora, não possui autorização para fazer uso da referida marca e não faz qualquer prova de ser conhecido por esse nome. O advogado do grupo Jovem Pan para Assuntos Eleitorais, Arthur Rolo, responsável pela ação, explica que os argumentos foram acolhidos pela justiça.
Para um candidato poder concorrer com o nome, não basta ele escolher esse nome aleatoriamente, ele tem que comprovar que ele é conhecido por esse nome, o que neste caso não aconteceu, e se tratando de uma marca protegida, também não pode ser utilizada por qualquer um. Com esses argumentos, a Justiça Eleitoral acolheu a impugnação oferecida pela Rádio Jovem Pan e impediu o candidato de concorrer com este nome de urna, marca registrada da Rádio Jovem Pan.
Na decisão, o juiz Marco Antônio Martim Vargas declarou que a utilização da marca que distingue um veículo de comunicação responsável pela cobertura eleitoral pode causar prejuízo à imagem do veículo de comunicação, sobretudo com relação à sua imparcialidade, que é fundamental em seu ramo de atuação. Escreveu também que o uso do nome poderia induzir o eleitorado a votar no candidato por vinculá-lo à marca da emissora, sendo que o impugnado, ao que consta, sequer exerce atividade profissional para a pessoa jurídica proprietária da marca. O candidato que tentava concorrer como Jovem Pan é José Carlos Flausino, do MDB. Ele não é, nem nunca foi funcionário ou prestador de serviços do grupo Jovem Pan. Apesar da decisão, ele continua na disputa. Na ação, a defesa pediu que, caso fosse indeferido o nome de urna Jovem Pan, a justiça autorizasse Flausino a concorrer como Meu Jovem. A solicitação foi aceita. Na avaliação do juiz, no caso do nome Meu Jovem, não há qualquer violação à legislação eleitoral, havendo inclusive informação de que o candidato concorreu ao cargo de deputado estadual na eleição de 2018, fazendo uso do referido nome.
Neste domingo, um paraquedista experiente de 33 anos morreu depois de um salto em Boituva, no interior de São Paulo. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o Hospital São Luís e transferido para um hospital de Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o Centro Nacional de Paraquedismo, a vítima fez uma curva brusca em baixa altitude. Esse tipo de curva faz com que o esportista desça em alta velocidade, provocando assim acidentes. E ainda no interior de São Paulo, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto encerra a partir de hoje o racionamento de água em São José do Rio Preto. O destaque é de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Pitoli.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. São José do Rio Preto é a principal cidade da região noroeste do estado de São Paulo. Tem cerca de 450 mil habitantes e desde o último mês de setembro a cidade enfrentava um racionamento de água, onde mais de 180 mil moradores de Rio Preto enfrentavam um racionamento de água. O abastecimento era interrompido das 13 até às 20 horas todos os dias. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, o SEMAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, anunciou a suspensão do racionamento depois da chuva do final de semana. Foram colhidos 27 milímetros de água. No acumulado no mês de outubro, 74 milímetros, e por conta disso, o racionamento teve fim na manhã de hoje. Entretanto, o SEMAI aguarda chuvas para os próximos dias para poder manter normal o abastecimento para 180 mil moradores de São José do Rio Preto. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan.
Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados pretende flexibilizar as regras para laqueadura e vasectomia. A reportagem é de Letícia Santini.
Aos 34 anos, o Rodrigo Sumi concretizou recentemente uma vontade antiga, fazer uma vasectomia. Apesar de ser jovem, o servidor público nunca pensou em ter filhos. Já recuperado do procedimento, ele conta que a sensação é de tranquilidade.
Quando você decide ter uma criança, você acaba adquirindo novas responsabilidades. e um compromisso também. Não basta você gerar uma criança só por gerar. Eu acredito que você tem que dar o seu melhor. Pensando nesse sentido, levando isso em consideração, eu optei por fazer a cirurgia e não ter filhos.
O doutor Danilo Galante, sexólogo e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, foi quem realizou a cirurgia do Rodrigo. Apesar de ser um dos procedimentos mais realizados no mundo, o médico ressalta que ainda há muitos tabus e preconceitos a respeito da vasectomia.
A maioria dos homens, eles têm dúvidas em relação a complicações, né? Esse é o principal tabu da vasectomia. Então, se tem alguma dificuldade de ereção, se tem algum tipo de perda de sensibilidade, ou se esses homens vão parar de ejacular ou parar de ter orgasmo. A maioria dos pacientes desconhece que a vasectomia é um procedimento simples, rápido e com pouquíssimas complicações.
Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende flexibilizar as regras para laqueadura e vasectomia. A proposta, apresentada pelo deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, reduz de 25 para 20 anos a idade mínima para que homens e mulheres optem pela esterilização voluntária. Segundo o deputado, o texto também acaba com a exigência atual de um interessado ter pelo menos 2 filhos vivos para tomar a decisão, caso não tenha a idade mínima.
Entendemos que a autonomia de decidir sobre o corpo deve ser preservada a todo custo, sem interferências externas, seja do parceiro ou do Estado.
O médico Danilo Galante discorda das mudanças. Para ele, a alteração na idade mínima para realizar os procedimentos é desnecessária.
Com certeza vai aumentar o número de pacientes que vão se arrepender e vai aumentar a procura por reversão de vasectomia no futuro. Eu acho que 25 anos é uma idade razoável, porque a maioria dos homens já pensou no assunto de ser pai ou não. Muitos desses homens já são casados, já têm filhos, e eu considero 20 anos muito cedo.
Segundo dados do Sistema Único de Saúde, o número de vasectomias cresceu mais de 40,5%, partindo de 26 mil procedimentos realizados em 2009 para mais de 36 mil quase 10 anos depois, em 2018. No ano passado, foram registradas mais de 49 mil cirurgias.
O Supremo Tribunal Federal marca um julgamento sobre o triplex do ex-presidente Lula. O destaque é de Marcelo Matos, que está ao vivo aqui conosco dos estúdios da Jovem Pan e que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, Matos, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole, e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Exatamente, né? Um verdadeiro presidente de aniversário, o ex-presidente Lula. O STJ marcou o julgamento sobre o caso, né, do apartamento lá no Guarujá, justamente no dia do seu aniversário, 75 anos, né? A quinta turma do STJ, né? Ela pautou para esta terça, portanto, então, que é a data também do aniversário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse recurso da sua defesa em relação à condenação no caso do apartamento lá no Guarujá. Os advogados de Lula pediram, né, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que determine a retirada do processo em pauta, e esse requerimento ainda está pendente de apreciação pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, né, no Supremo Tribunal Federal. O argumento é o seguinte em relação à defesa, né, que as decisões anteriores do STJ, como a não admissão de recursos considerados legítimos segundo a legislação, e também o próprio regimento interno do tribunal, prejudicaram, né, o pleno exercício do direito de defesa de Lula. E também nesse sentido foram apontadas pendências no próprio STF, como análise do habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que deve ser levado para a segunda turma em 2021 apenas, e também das reclamações que solicitam acesso à íntegra de acordos declarados e celebrados pela Lava Jato nos Estados Unidos. Então é a tentativa, né, da defesa do ex-presidente Lula, claro, alongar esse processo. Essa questão da suspeição do juiz ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, é uma questão bastante delicada, então o Supremo deve deliberá-la apenas no ano que vem, essa praticamente a decisão agora da presidência do ministro Luiz Fux, um ano tumultuado esse de pandemia, julgamentos virtuais, é uma questão extremamente delicada, porque se o Supremo acolher essa decisão, Nicole, nós poderemos ter um efeito cadeia em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em outros processos que envolvem o ex-presidente Lula, lembrando que ele tem duas condenações em segunda instância e por isso mesmo é considerado ficha suja, não pôde disputar a última eleição, ele foi solto, está liberado aí por um novo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, aquela história da condenação em segunda instância, o Supremo deliberou que a condenação em segunda instância já poderia levar então à prisão automaticamente, depois deliberou o contrário, e aí Lula foi solto, mas o PT o lançou como candidato, mas depois ele foi considerado ficha suja. Então é uma questão muito importante, porque de fato, se a corte máxima do país considerar mesmo que houve uma suspeição do juiz Sérgio Moro, nós teremos esse efeito cadeia e até o presidente poderia voltar a ser ficha limpa, Nicole.
Tá certo, Marcelo Matos, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando então esse caso do ex-presidente Lula. Uma ótima semana para você.
Para você também, um grande abraço.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Até amanhã, às 4 horas da tarde.
Jovem Pan, agora.
Stay on these roads. The Chrysler Pacifica all-wheel drive features the most advanced all-wheel drive system in its class. The fully automatic all-wheel drive system is capable of transferring 100% of available engine power to the rear wheels when necessary. The enhanced traction helps you better navigate changes in driving and road conditions, and it's the only minivan to offer all-wheel drive and stow-and-go seating and storage. Drive with confidence in the Chrysler Pacifica all-wheel drive.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Jovem Pan.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone.